Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Agradeço a presença de vocês, agradeço a pontualidade que nos permite desenvolver o trabalho no curto tempo que temos. Vocês já tentaram modificar um hábito? Vou ilustrar. Vamos supor que seu avô fumava, seu pai fumava, você também fumou durante um bom tempo da sua vida, tentou várias coisas, viu na internet maneiras de mudar hábitos, tentou de várias formas, às vezes conseguiu durante um tempo, alguns conseguiram para sempre. Você já tentou modificar um hábito alimentar? Foi a um médico, um amigo seu, ele disse que era muito importante que você regulasse o peso e controlasse o peso, e durante um bom tempo você tentou modificar padrões alimentares, já tentou isso? Ou vamos supor que você é uma pessoa que costuma chegar atrasada, seja nas oficinas, seja a compromissos, já quem conhece você já sabe, e marcou com fulano, se prepare, não vai chegar no horário. Já tentou modificar isso? O que aconteceu? Já tentou modificar outros padrões de comportamento, outros hábitos em sua vida? Por exemplo, alguns têm hábitos que nem consideram hábitos, colocam isso sob outros critérios. Por exemplo, há pessoas que já tiveram vários relacionamentos afetivos, em todos eles um mesmo padrão aconteceu. Tentou modificar o que aconteceu, o que houve. Há muitas variáveis aqui a explorar. Por exemplo, às vezes ao tentar modificar, parece que aquilo que você quer modificar ainda se torna mais arraigado, mais profundo, mais intenso. E a pessoa diz, ué, mas o que eu estou fazendo de errado? Outras vezes, ao tentar modificar foi tão fácil. Logo a primeira tentativa pareceu algo tão tranquilo, tão passível de modificação. O que ocorre quanto a essas tantas variáveis? Hoje eu trago uma obra deste jornalista, é um jornalista importante nos Estados Unidos, o Charles Duhigg. Ele escreve para o The New York Times, ele recebeu há pouco tempo um dos maiores prêmios lá do jornalismo norte-americano, na área dele, que é o Pulitzer, e ele, há 8 anos, trouxe uma obra que rapidamente passou a ser discutida em muitos lugares, uma obra conceituada, que é uma obra que trata das faculdades da modificação de hábitos. Bem, ele começa com uma pesquisa lá na área da neurociência. É lá o ponto de partida dele. É uma obra extensa e esta obra nós veremos, estudaremos aqui toda a primeira parte dela, são 150 páginas aproximadamente. Nós veremos toda essa primeira parte que diz respeito à pessoa. Já a partir da segunda parte da obra, ele vai tratar de empresas, instituições, organizações. Aí já não é exatamente o que a nossa proposta de hoje. Hoje, a proposta é verificar isso na pessoa. Ainda que existam muitas semelhanças da pessoa com relação às instituições, empresas e outras macroconcepções. Muito bem, vamos então diretamente agora ao texto, ele já está aqui, já deixei prontinho para o nosso trabalho. Um dos pontos de início dele, primeiro ele faz um apanhado como eu fiz aqui com vocês, falando de alimentação, de alguns dos problemas típicos do norte-americano neste momento. E então ele escreve, uma citação de William James, toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Escreveu William James em 1892. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não é. Elas são hábitos, e embora cada hábito signifique relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, o que dizemos aos nossos filhos toda noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência fazemos exercício e o modo como organizamos nossos pensamentos e rotinas de trabalho têm impactos enormes na nossa saúde, produtividade, segurança financeira e felicidade. Ele traz vários artigos, várias citações de vários lugares que vão corroborar com o pensamento dele. Ele então, citando novamente William James, nos diz: William James, assim como inúmeros outros, de Aristóteles a Oprah Winfrey, passou boa parte de sua vida tentando entender por que os hábitos existem. Porém, só nas últimas duas décadas os neurologistas, psicólogos, sociólogos e marqueteiros realmente começaram a entender como os hábitos funcionam e, mais importante, como eles mudam. Bem, toda a primeira parte dessa obra, então, vai tratar de como vão surgir esses hábitos e o que podemos fazer a respeito deles, que é o que nos interessa aqui hoje. Vocês notaram que ele falou neurologistas, psicólogos, sociólogos e marqueteiros? Soa cacofônico, não é? Junto com neurologistas, psicólogos, sociólogos, tratar disso. Pois os marqueteiros constituem uma grande fonte de pesquisa hoje. Como eles utilizam, nem sempre da maneira mais indicada, muitos deles, né, a utilizam de uma maneira que provavelmente psicólogos e neurologistas apresentariam restrições, para vendas, para fazer negócios e outras coisas mais assim. Não que isso seja errado, não que isso seja ruim, é mais uma área, mas que pede, claro, observações, cuidados éticos, morais, epistemológicos, como praticamente a maior parte do que fazemos em nossas vidas. Mas até pelo ineditismo, então, eles se constituem também numa fonte muito importante de pesquisa. Muito do que se emprega em marketing, em vendas hoje, logo em seguida, isso é pesquisado, é colocado em laboratório. Muitas vezes, até o movimento é contrário, é do laboratório para lá. Este livro traz vários desses preceitos, vários desses elementos. Bem, então, ele conta como ele começou, como ele se interessou por esses elementos todos, por hábitos. Ele disse que ele estava trabalhando como repórter longe dos Estados Unidos, junto ao exército, fazendo trabalhos de pesquisa em Bagdá, e lá uma história chamou muito a atenção dele, e lá, de lá que vem o interesse dele. E ele traz a citação de um major do exército norte-americano lá daquela época. O major escreveu assim: entender os hábitos foi a coisa mais importante que eu aprendi no exército. Entender os hábitos, observe. Isso mudou tudo no modo como vejo o mundo. Você quer adormecer rápido e acordar se sentindo bem? Preste atenção aos seus padrões noturnos, é o que faz automaticamente quando acorda. Quer fazer com que correr seja fácil? Crie estímulos para transformar isso em rotina. Eu treino meus filhos com esse tipo de pensamento. Minha mulher e eu escrevemos planos de hábitos para o nosso casamento. Tudo isso fez com que esse jovem, então, voltasse aos Estados Unidos e tomasse para ele o trabalho de escrever, pesquisar profundamente sobre isso. O livro traz, logo de início, um caso muito, muito peculiar, que é do Eugene, e o que aconteceu com ele a partir de 1993, Por ser muito extenso, nós vamos direto às lições que a obra traz, mas como sempre fazemos, eu convido a que leiam, por favor, sempre na íntegra, esses trabalhos, na medida do possível. Então ele vai falar do importante laboratório de pesquisas do MIT, famoso centro de pesquisas nos Estados Unidos, né? De Massachusetts. Então ele diz que dentro daquele prédio, que abriga o Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas, há laboratórios que contêm o que para um observador leigo pareceria salas de cirurgia de uma casa de bonecas. Ele está se referindo ao centro laboratorial que faz pesquisas sobre o cérebro, que utiliza roedores, e que de lá surgiram algumas das principais descobertas e invenções a respeito dos hábitos que chegam aos nossos dias. Então ele faz todo, descreve tudo como é que funciona, e aí ele conta que durante essas pesquisas algo inédito aconteceu. E ele descreve: conforme cada rato aprendia a se orientar dentro de um labirinto, a atividade mental diminuía. À medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, os ratos começavam a pensar cada vez menos. Era como se nas poucas vezes em que o rato explorava um labirinto, seu cérebro tivesse que trabalhar com força total para dar conta de todas as informações novas. Mas após alguns dias, percorrendo o mesmo caminho, o rato não precisava mais arranhar as paredes, etc. Basicamente o que ele está dizendo é, e ele faz uma analogia com o cérebro do ser humano, que quando nós aprendemos algo e aquilo vira um padrão, nós não precisamos mais gastar tanta energia refletindo. Ele ilustra com, por exemplo, ele cita quando a pessoa aprende a dirigir carro. As primeiras vezes você tem que dar toda a atenção, tudo é difícil, tem que cuidar para não acertar o muro bem à sua frente, mas com o tempo você relaxa, você pode ouvir música, conversar com outra pessoa tranquilamente enquanto dirige, coisa que lá no início era impensável. Ou seja, os gânglios basais, escreve o autor, em outras palavras, armazenam hábitos, mesmo enquanto o resto do cérebro adormece. Vejam como ele coloca. Aí ele traz uns grafismos ilustrando isso. Ele fala, este processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática ficou conhecida como chunking, ou agrupamento, e está na raiz de como os hábitos se formam. Bem, vamos então ver agora mais de perto o que diz respeito ao nosso cotidiano. Ele diz, os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforços. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina em um hábito, pois os hábitos permitem que as nossas mentes desacelerem com mais frequências. Mas preservar o esforço mental é uma questão complicada. O processo dentro dos nossos cérebros é um loop de três estágios. Primeiro, há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito deve usar. Depois há a rotina, que pode ser física, mental, emocional, e finalmente uma recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para um futuro. Os hábitos não são inevitáveis, mas a descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisão. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas. Veja, quando a gente tem um hábito, seja ele qual for, e você tem outras coisas para fazer, às vezes esse hábito, se para você ele é muito forte, é determinante, ele assume o que está acontecendo e o resto fica para depois. Ou seja, o hábito, em muitos casos, ele vai fazer com que, em determinado contexto, por exemplo, a pessoa sabe que ela não deve abrir a porta da geladeira e assaltar a geladeira. Está numa dieta restritiva, importante, o médico já avisou da hipertensão e outras coisas, e a pessoa tem que estudar, tem que desenvolver lá um trabalho. Então, o que ela faz? Se isso é determinante para ela, é provável que ela vai deixar o trabalho, as outras coisas para depois, vá lá fazer essa rotina. Ela nem precisa pensar, isso já está automatizado. É a força que o hábito tem em algumas pessoas. Para esse autor, ele diz, baseado nas pesquisas do MIT, ele diz, os hábitos nunca desaparecem de fato. Estão codificados nas estruturas do nosso cérebro e essa é uma enorme vantagem para nós. Seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de automóvel nas férias. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons. E por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Ou seja, a pessoa se habituou a fumar, por pior que seja, já está com o pulmão comprometido, etc., mas ela pensa na recompensa, que vai relaxar, que vai se sentir bem, que o cigarro lhe dará um alento para a vida difícil que ela está levando. É isso que vai levá-la, esse padrão de recompensa que muitas vezes vai desencadear todo o hábito que ela já desenvolveu. O autor diz, uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá em vez de sair para correr, ou fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts, esses padrões continuam para sempre dentro da cabeça. Segundo a mesma regra, no entanto, se aprendermos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos, se assumirmos o controle desse loop do hábito, podemos forçar essas tendências nocivas a ficar em segundo plano. E ele discorre muitas páginas sobre como fazer isso, que é, aliás, onde já vamos chegar lá. Em 2 minutos estaremos lá no como se faz isso. Ele diz, ao mesmo tempo, a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser muito perigosa. Muitas vezes, os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Eu acho que isso tem que ser levado muitíssimo a sério, porque, de fato, em muitos casos, ocorre assim. Ele diz, os hábitos são poderosos, mas também são delicados. Podem surgir fora da nossa consciência ou arquitetados deliberadamente. Muitas vezes acontecem sem a nossa permissão, mas podem ser remodelados se manipularmos suas peças. Eles dão forma à nossa vida muito mais do que percebemos. São tão fortes, na verdade, que fazem com que nossos cérebros se apeguem a eles, a despeito de todo o resto, inclusive o bom senso. Ele fala muito aqui sobre a experiência com o alcoolismo, sobre como é o fator desencadeante do alcoolismo. E a pessoa tenta lutar, ele diz que há casos até de uso de eletricidade em cobaias, que mostraram a força que tem, que bastou retirar a eletricidade e aqueles pobres camundongos viciados buscavam o álcool. E ele faz uma analogia conosco, com os seres humanos. Ele cita, por exemplo, algumas cadeias dessas comidas prontas e ele diz, não é difícil encontrar um caso semelhante no mundo humano. Pense nos fast food, por exemplo. Faz sentido quando as crianças estão morrendo de fome e você está dirigindo para casa depois de um dia de trabalho parar só esta vez no McDonald's ou no Burger King. As refeições não são caras. O sabor é tão bom. Afinal, uma única dose de carne processada, batatas fritas salgadas, refrigerante cheio de açúcar, isso representa um risco relativamente pequeno para a saúde, certo? Você não faz isso o tempo todo. Porém, os hábitos surgem sem a nossa permissão. Estudos indicam que, em geral, as famílias não pretendem comer fast food regularmente. O que acontece é que é um padrão. De uma vez por mês, lentamente vai se tornando uma vez por semana, e então duas vezes por semana, conforme as deixas e recompensas criam um hábito, até que as crianças estão consumindo uma quantidade de hambúrguer e fritas que é prejudicial à saúde. Elas descobriram o loop do hábito. Ele diz que as empresas já descobriram isso. Então ele fala que no caso do McDonald's, onde você for no mundo, a loja vai ser idêntica, igual, tudo, mesmo a fotografia, as pessoas estarão vestidas da mesma forma, as cores serão as mesmas, para reforçar esse hábito. Então não há estranheza, você está em qualquer parte, está na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Espanha, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, está lá a mesma loja, do mesmo jeito, reforçando a maneira o seu hábito. Ele diz que isso não é que nas nossas vidas possui uma força muito grande, que o nosso cérebro, ele tem um capítulo inteiro chamado o cérebro ansioso. Como é que se criam esses hábitos? Que é o que eu disse há pouco que nós vamos chegar. Como é que isso se cria? O que acontece dentro de nós? Não somos criaturas inteligentes, razoáveis, sensíveis? Ora, se alguém nos diz, não coma tal coisa, porque isso vai te matar em pouco tempo, por que alguém que quer viver consumiria, não é? É que as coisas não são apresentadas assim como eu falei. Elas vêm embaladas, elas vêm com sedução, elas vêm com uma série de elementos, outros e promessas que muitas vezes nem de longe serão cumpridas e outras coisas. Ele diz que... Lá ele desloca da neurologia para a psicologia e diz: a psicologia está fundamentada em duas regras básicas. Essa psicologia, está citando Hopkins aqui. Primeiro, ache uma deixa simples e óbvia. Segundo, defina claramente as recompensas. O Hopkins, que foi um dos precursores nessa área, diz que se alcançarmos isso, o processo magicamente ocorre. O autor nos fala que faltou o fator neurológico, que logo em seguida se juntaria a tudo isso. Ou seja, uma brecha simples, ok? Por exemplo, a pessoa diz, se eu me alimentar de tal coisa agora, eu não preciso me preocupar em cozinhar, e fazer isso, aquilo, chegar em casa, ter que ainda levar compras, passar no mercado, etc. Tal. Então ele diz que já é um convite muito grande esse apelo inicial, seguido de um segundo, que é definir as recompensas. Muitas vezes, nesse caso que eu citei, já estão até embutidas nisso aí. Então a pessoa faz isso uma vez, na segunda, na terceira, quando ela vê, criou o hábito, e aí daí para frente ela nem precisa se preocupar mais. Ela está dirigindo para casa, já passa automaticamente dentro do mercado para comprar essas coisas. Está instituído o hábito, e aquilo que antes ela fazia cada vez vai se tornar mais remoto para ela. Mas ele diz que os riscos são muito grandes, porque ao fazermos isso, trocamos a comodidade, alguns tentam barganhar, depois eu faço um exercício, final de semana eu faço dieta, depois eu me ocupo disso, tal, ou eu estou fora, meus últimos exames deram bem, eu não preciso me preocupar com isso. São as barganhas, todas elas mentirosas, a maior parte do tempo mentirosas, e que se espraiam para outros lugares das nossas vidas também. Ele diz, os hábitos são tão poderosos porque eles criam anseios neurológicos. Ou seja, a pessoa está lá, ela tem que fazer um trabalho, mas ela diz, não, depois eu faço, agora eu primeiro vou comer. Acabou de comer, tem 15 minutos. Há um anseio neurológico na pessoa, e ela vai até a geladeira, claro, e protela aquilo que ela tinha que fazer. Esse anseio neurológico. Ele diz: na maior parte dos tempos, das vezes, esses anseios surgem tão gradualmente que nem estamos de fato cientes de que eles existem e, portanto, muitas vezes nem enxergamos sua influência. Conforme associamos as deixas a certas recompensas, surge no nosso cérebro um anseio que coloca o loop do hábito em movimento de novo. Está aí o processo que faz viciar e faz com que pessoas razoáveis, inteligentes, sensíveis se tomem presas de uma armadilha impiedosa. Ele diz: os novos hábitos são criados assim, juntando-se uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Uma deixa, ou seja, ah, para que eu vou cozinhar em casa? Eu passo aqui e já levo pronta a comida. Rotina, você faz isso mais de uma vez. E a recompensa, ah, é bom, já chego em casa, já como, já até vejo lá comendo, não preciso nem lavar depois os talheres e tal. Estão vendo? É assim que ele coloca esse pesquisador. E ele diz: pense, por exemplo, no cigarro. Quando um fumante vê uma deixa, digamos um maço de cigarro, seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina. Ou seja, nem precisa se ocupar mais, estão vendo? A pessoa já pensou, já botou em andamento essa engrenagem toda. Ele descreve isso minuciosamente. Ele fala: os cientistas estudaram os cérebros de alcoólatras, fumantes, comedores compulsivos e mediram como sua neurologia, as estruturas do cérebro, o fluxo de neuroquímico dentro de suas cabeças se altera conforme seus anseios se tornam arraigados. Ele cita várias pesquisas, Universidade de Michigan, e diz que quando a pessoa se sente frustrada nisso aí, ela fica irritada, fica fortemente irritada por não ter sido atendida, não é? Por não ter sido... E alguns tentam trocar isso. Dizer: ah, não, eu vou começar a correr todo dia de manhã. E não funciona. Não funciona por muitas razões. Primeiro, porque você se impõe aquilo. Muito diferente de como foi quando você disse: ah, vou levar a comida pronta do mercado para casa. A pessoa já começa com desgosto, sacrifício, tudo ao contrário. Dificilmente vai gerar o hábito nela que, da outra forma, gerou quase que automático. Então ele diz que, não, que muitos tentam e por isso não conseguem modificar um hábito, porque para ela o hábito aquele já é natural, já é prazeroso, enquanto o novo hábito requer sacrifício. A pessoa diz: ih, de novo vou ter que fazer tal coisa. Provavelmente não vai funcionar para essa pessoa, não. Mas ele diz, muitas páginas à frente, ele diz como criar um novo hábito alimentar. É uma das ilustrações que ele coloca. E ele cita as pesquisas do Registro Nacional de Controle de Peso dos Estados Unidos. Olhem que dado interessante que ele mostra aqui. Eles estudaram os hábitos de pessoas que tiveram êxito na dieta. Ok? Êxito. Olhem o que descobriram que essas pessoas, a maioria, fazem. Descobriram que a maioria delas tomava café de manhã, diariamente, uma refeição cuja deixa é um momento do dia. A maioria dessas pessoas também tinha em mente a recompensa específica para se manter na dieta, um biquíni que queriam usar ou o orgulho que sentiam ao subir na balança todo dia. Focavam no anseio por essa recompensa, ou seja, observem a diferença. Essas pessoas que tiveram êxito, segundo essas pesquisas, elas, ao invés de ficar, ah, vou ter que fazer tal, não, elas já olhavam direto, eu vou fazer isso para ter aquilo ali, ó. Elas olhavam direto no benefício, tal qual, infelizmente, o que fazem viciados em comida, viciados em drogas e outras coisas, que acabam, né, fragilizando a existência. Bom, mas ele quer ir mais longe. O autor também nos traz por que essas mudanças acontecem. Qual é a regra de ouro, como ele fala? Existe uma regra de ouro. E ele diz, se você usa deixa, ou seja, vou fazer tal coisa, e fornece a mesma recompensa, você pode trocar a rotina e alterar o seu hábito. Basicamente, vou traduzir para o português isso, ok? Bem, de maneira bem singela e objetiva. Bom, você quer um outro hábito para a sua vida. Vamos supor que você está agora buscando comer muitos vegetais, não quer mais aquelas comidas industrializadas, cheias de toxicidades, etc. Qual seria a regra de ouro? É você, ao comer, já olhar a recompensa. No seu caso, a recompensa é o quê? Você quer ficar melhor para o seu namorado, para a sua namorada? É isso que você está buscando? Então, esse autor nos diz, olhe para a recompensa. Todo o tempo. Que aí, isso aí se torna muitíssimo mais fácil. E logo você estará com o hábito. Quando o hábito se estabelecer, aí você pode relaxar, você nem vai mais precisar preocupar com o esforço. É isso que ele chama de regra de ouro. E ele fala que isso já influenciou em casos de alcoolismo, obesidade, transtorno obsessivo compulsivo, inúmeros fatores na vida. Ele diz que isso ajuda muitíssimo. Uma vez estabelecido o hábito, você não precisa mais se preocupar. Você se preocupa quando você precisa dirigir até o mercado? Você fica pensando, ah, eu vou ter que reaprender a dirigir. Você não faz isso. É isso que ele fala. Em filosofia clínica, muito do que ele diz tem, sim, a ver com muitas pessoas. Não será sempre assim. Para cada pessoa, isso é diferente. Ele cita longamente o caso dos alcoólicos anônimos, que o Bill Wilson, que é quem fundamentou, né, as normas dos alcoólicos anônimos, bolou aquelas 12 passos baseados nos 12 apóstolos. E ele diz que durante muito tempo ninguém via muito sentido naquilo na comunidade científica, mas que com o tempo começaram a observar e viram que ele empregava, de certa maneira, essa metodologia, no qual a recompensa, às vezes de maneira reversa pelos danos, mas isso tinha sim um elemento que auxiliava muitas pessoas. Ele falou também em casos de cirurgia, neurocirurgia, para ajudar a mudar hábitos, que não funcionou. Em muitos casos não funcionou, porque as pessoas tinham padrões já estabelecidos, que iam muito além do padrão que é contido no elemento cerebral. Num momento avançado do livro, ele diz, se você quer parar de fumar, pergunte a si mesmo, você faz isso porque ama a nicotina ou porque isso proporciona estímulo rápido, uma estrutura para o seu dia a dia, um jeito de se socializar? Se você fuma porque precisa de um estímulo, estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde, por exemplo, pode aumentar suas chances de largar o cigarro. O que o autor nos diz é que não há uma fórmula única. Ele fala isso textualmente, literalmente, no livro dele. Que nós teremos que buscar aqui o entendimento do que se passa se queremos ajudar pessoas a modificar. Vejam as palavras dele. Como os hábitos mudam, não há, infelizmente, nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado. Ele deve, em vez disso, ser substituído. E sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança do hábito é aplicada. Se mantivermos a mesma deixa, a mesma recompensa, uma nova rotina pode ser inserida. Mas isso não é o suficiente. Para que um hábito continue mudado, as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível. E na maior parte das vezes, essa fé só surge com uma ajuda em grupo. De fato, às vezes, é assim como ele está dizendo. Às vezes. Mas temos muitos outros elementos. Se vocês observarem pessoas próximas a vocês que tentaram mudar hábitos, vocês identificarão pessoas que mudaram de um minuto para o outro. Por exemplo, pessoas que fumavam e disseram, chega, não fumo mais, e jogaram fora o cigarro e acabou. Outras tentaram a mesma coisa e mil vezes isso não aconteceu. Para cada pessoa há disposições. Quando estudamos o que está em andamento, quando compreendemos esses mecanismos internos, temos uma chance de auxiliar na mudança de padrões, de hábitos. Isso envolve muitas coisas. Para alguns isso envolve questões afetivas, outras questões comportamentais, outras questões históricas, sociais e assim por diante. Precisamos observar de perto quando um hábito é promissor de ser mudado, quando ele deve permanecer, ainda que nocivo, porque ele cumpre certas funções importantes para algumas pessoas, e outros elementos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Convido, como sempre, a lerem na íntegra o livro e também convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma oficina, mais uma história inspiradora.